Boa tarde! Chegando com as informações do esporte aqui na nossa programação. Período sem jogos da nossa dupla Grenal, que fica na sua rotina de treinamentos, em preparação para a reta final do Campeonato Brasileiro. Faltam 5 rodadas para terminar o Campeonato Nacional. O Internacional está muito bem encaminhado para se classificar para a próxima Libertadores da América. E o Grêmio continua na sua fuga pelo rebaixamento. Eu falei de Libertadores? Pois bem, essa aqui é uma crítica que faço ao Campeonato Brasileiro, porque quase metade dos clubes que participa do Campeonato Brasileiro pode estar na Copa Libertadores de 2025. Isso tira todo o brilho e o mérito das equipes de buscar uma vaga, da competitividade do Campeonato Nacional. Porque praticamente todos os times jogam alguma coisa internacionalmente, se não para Libertadores, para uma Sul-Americana. São poucas as equipes que têm um calendário mais enxuto. Isso eleva a quantidade de jogos, aumenta o desgaste das equipes e, claramente, de lesão. A presença de equipes do Brasil nas finais, tanto da competição mais importante do continente, da Libertadores como da Sul-Americana, mudou o cenário e a zona de classificação do Brasileirão. O que inicialmente seria um G6 pode virar até G9, garantindo um lugar até para o nono colocado, tornando as últimas rodadas mais decisivas para as equipes que hoje estão no meio da tabela. No entanto, a situação ainda está indefinida e depende de alguns fatores. De certo até o momento, apenas o G4 assegura a vaga e o G6, que garante ao quinto e o sexto colocados um lugar na pré-Libertadores da temporada 2025. No entanto, o título do Flamengo na Copa do Brasil e o bom desempenho dos brasileiros na Libertadores e Sul-Americana tendem a mudar esse cenário. Para que o G6 vire G9, o que precisa acontecer? Primeiro passo já ocorreu, que foi o Flamengo ganhando a Copa do Brasil e provavelmente vai terminar entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro. O vencedor da Libertadores, Botafogo ou Atlético Mineiro, teria que terminar o Brasileirão entre os 8 primeiros. O Cruzeiro vencer a Copa Sul-Americana e terminar o Brasileirão entre os 8 primeiros. Caso as 3 hipóteses aconteçam, o G6 vira G9. Caso 2 aconteçam, o G6 vira G8. Caso apenas 1 aconteça, como é o caso do Flamengo, o G6 vira G7. Caso nenhum deles aconteça, o G6 permanece inalterado. Para a dupla Grenal, a mudança tem impacto imediato. No caso do Inter, se o Brasileirão classificar até o nono colocado, a equipe já está, desde agora, classificada matematicamente, já que o atual décimo colocado chega no máximo a 56 pontos e não alcança os 59 em que o Inter já conquistou. No caso de G8, a vaga só escaparia para os gaúchos se perdessem todos os 5 jogos restantes e o Atlético Mineiro vencesse seus 6 duelos daqui para frente. No caso do Grêmio, a matemática apresenta chances a partir do G7, mas uma situação mais viável seria mesmo o G9. Nesse caso, a distância hoje para o nono colocado é de apenas 4 pontos, o que colocaria o tricolor na disputa. Além disso, na pior das hipóteses, a classificação à Sul-Americana surge como quase uma certeza. Esta projeção foi toda realizada pelo jornal Correio do Povo. Aqui na região, eu quero destacar um estudo bem bacana, que pesquisa o relacionamento do torcedor do futsal gaúcho com a modalidade. Quem está realizando esse estudo é o formando em publicidade e propaganda da Universidade Passo Fundo e assessor de imprensa do Ibira Futsal de Ibiraiaras, o Arthur Maschio Sgarbossa, e faz parte do seu trabalho de conclusão de curso. Ele nos explica a importância da participação do torcedor respondendo este questionário e também os motivos da escolha pela temática e o objetivo final da pesquisa.
Tendo em vista, então, a minha relação próxima com o futsal, né, algo que eu gosto muito, e também a falta de trabalhos científicos e acadêmicos dentro da nossa modalidade, eu resolvi escolher esse tema, né, e o objetivo da pesquisa é entender como o torcedor dos clubes que disputam o gauchão se relacionam com os patrocinadores, com as rádios, com as transmissões dos jogos, com a experiência no ginásio, com os produtos do clube, com as redes sociais dos clubes também. Então é um trabalho bem interessante, ele além de dar resultados que auxiliem o futsal em geral, ele também pode auxiliar diretamente os clubes, as rádios, os patrocinadores e, claro, a experiência do torcedor. Então, quanto mais respostas nós tivermos no questionário, melhores e mais interessantes serão os resultados finais, mais profunda será a análise. A gente pode ter uma análise geral em âmbito de futsal, mas também a gente tem uma análise mais específica, que pode ser, como é o caso de Marau, né? Eu posso ter resultados específicos de Marau e posso auxiliar o time de Marau e também as rádios parceiras da MF.
A orientação do trabalho é do professor de publicidade Olmiro Schaefer. O estudo tem apoio do site X1 Futsal e da Liga Gaúcha. E o link, você tenha se interessado em responder, está no site da tua rádio Alvorada, .com.br. Participe! E para finalizar, mais uma de futsal. Ontem, no fim do dia, a Associação Marauense de Futsal, em conjunto com o Guarani de Espumoso, definiu a data do jogo da volta das quartas de finais do Gauchão Série A. O embate final para definir quem passa para as semifinais será realizado no domingo, dia 17 de novembro, às 18 horas, em Espumoso. Na primeira partida em Marau, o duelo terminou empatado em 4-4. Ou seja, quem vencer este segundo jogo automaticamente se classifica para as semifinais e está entre os quatro melhores do estado. O Cerca é outra equipe que já tem definida a data da partida de volta. Será no sábado, dia 16 de novembro. O tricolor casquense está na mesma situação da MF. Se vencer, avança. Caso empatar novamente, o jogo parte para a prorrogação. E aqui a gente vai finalizando as informações de esporte por hoje. Muito obrigado pela tua audiência.